passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão especial de abertura do Cristo em Casa, nós estamos entrando na Tua doce presença para rogar a Tua bênção toda especial sobre cada ouvinte que neste momento está fazendo parte da equipe da Igreja Cristo em Casa. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade e misericórdia nos alcance. Que esta noite seja uma noite toda especial, em que ouviremos a Tua palavra, ouviremos louvores, participaremos deste culto, seremos enriquecidos com a pregação, mas também ofereceremos ao lado de milhares de pessoas o louvor que será tributado a Ti. Abençoa ricamente o culto da Igreja Cristo em Casa. Que nesta noite haja a marca da Tua presença em cada vida, em cada coração, em cada família. E que o Teu nome, que é sobre todos os nomes, seja glorificado neste culto. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
Eu sei que não é o fim, Senhor. Ainda que pareça, ainda que os outros digam isso, Senhor, eu sei que não acabou. Tu és o Deus das causas impossíveis. Aleluia.
Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem. Tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis, entendo. desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus. Cante das causas impossíveis, das horas.
Deus, meu amado, glorifica o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia.
Tá aí, o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Deus das Causas Impossíveis. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica para a nossa ministração de hoje, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versos 22 a 34. E eu vou estar ministrando para vocês sobre o seguinte tema: triunfando sobre as tempestades da vida.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Trago sim, Fábio. Quem troca de idade é a Jocicleide Agostinho da Silva Pereira, a Tássia Silva Fernandes, Cléia Maria do Nascimento Oliveira, Luciano Quintanilha Coutinho, Paulo Marcelo Mendes de Lima, Jefferson Magalhães de Oliveira, Luciano Garcia Vieira, Priscila Valadares Gonçalves, Vitor Valtair Silva e Karine Silva dos Santos. Nós desejamos a todos esses lindos e lindas e todos os que não tiveram o nome divulgado aqui na nossa lista de aniversariantes, mas que também são homenageados por nós, um lindo dia, um dia muito especial, um ano repleto de paz, alegrias, felicidades, que vocês transbordem a presença de Deus e que toda sorte de bênçãos esteja sobre a vida e a casa de cada um. Para a meditação, tem 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Felicidades!
Notícias e as manchetes dos jornais estão mostrando quão próximo está o dia que ele está voltando. Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar. Filhos estão contra pais, pais estão contra filhos, pessoas se matando, o amor se esfriando, e isso é um sinal que Jesus está voltando. A guerra só aumenta por causa de poder, pessoas na igreja que estão a se perder. Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer. O céu vai se abrir, o noivo vai descer pra buscar a sua noiva tornada.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Nessa noite especial, nesse momento de oração, nós vamos falar com Deus, vamos entregar as nossas vidas, vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, excesso de coisas que às vezes não precisamos carregar, às vezes não precisamos carregar, porque a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a palavra de Deus diz assim, nós podemos crer que Ele é poderoso para fazer. Hoje quem estará orando pela sua vida é o pastor Paulo Afonso Generoso. Estaremos entregando nas mãos de Deus a Roberta e Aldenir de Janaúba, Minas Gerais, Roseline e Huberto de Niterói, Ana Lúcia de Itaguaí, Maria Paiva de Padre Miguel, Roberto Carlos Tavares de Petrópolis, Rivânia de Porciúncula, Vilma Clara de Araruama e Renata Pontes e toda a família.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua doce presença e desta feita, Senhor, queremos Te apresentar diversos pedidos que chegam à equipe da Igreja Cristo em Casa, com os mais variados pedidos. São pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com causas na justiça. São vários e vários pedidos, ó Deus, que seria difícil para todos nós atendermos, mas que para o Senhor nada é impossível. Portanto, nós rogamos ao Senhor, por Tua infinita misericórdia, atenda a estes pedidos desta irmãzinha, deste irmãozinho, deste senhor, deste pastor que está aflito, desta irmã que está chorando neste momento, ó Deus, mas que crê que o Senhor faz um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre na vida dessas pessoas. Pai, nós rogamos ao Senhor, faz isto para que o Teu nome seja glorificado. Toma esses pedidos em Tuas mãos e opere o milagre, para que os testemunhos também cheguem, glorificando ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Tu tens todo o poder no céu e na terra e pode atender a todos esses pedidos. Por isso nós nos apresentamos a Ti, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Aguardando, ó Deus, a Tua resposta, nós dizemos: glória seja dada ao Teu nome para sempre. Amém.
Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei do
Olha, acompanhando a gente nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa, Priscília Santana Alves, de Cachoeiras de Macacu. Dá um abraço aí no Sebastião, nas meninas, tá bom? A Cláudia Cristina tá com a gente, a Márcia Soares. Alô, Lindaura Rodrigues, o Carlos Alberto de Souza, a Noêmia Farias, a Maria Silva tá ligado, o Josué Ramalho também participando, Miriam Ferreira, Gerson Lucas, alô Odete Vieira, muito obrigado, presbítero Valdir Nunes Filho também participando, meu querido cantor, compositor Jadiel Barbosa. Ô Jadiel, um abraço para você aí, Deus te abençoe, muito obrigado. A Lene Machado também participando com a gente, muito obrigado, viu, pelo carinho. Clara Lopes, um beijo para você, muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versos 22 a 34, nos remete a preciosas lições de como nós triunfarmos, como vencermos as tempestades que surgem em nossa vida nesta travessia da nossa vida de um lado para o outro, porque todos nós estamos atravessando, num sentido simbólico, o mar da vida. E nós vamos extrair deste texto que nós mencionamos algumas preciosas lições para o nosso enriquecimento espiritual. E sem mais delongas, eu queria começar lendo o versículo 22, porque nós vamos extrair lições de cada um destes versículos. E ao final, nós vamos estar falando sobre os 10 mandamentos para vencermos as tempestades da vida. Mas o texto que nós mencionamos, do versículo 22, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. Apenas e para iniciar, neste versículo, nós já vamos encontrar a primeira lição para todos aqueles que querem atravessar o mar da vida. Obedeça-o no que ele te mandar fazer. Caso contrário, não haverá garantia de que você vai chegar do outro lado. Se nós fôssemos trabalhar esse tópico, tão somente já seria uma grande pregação, porque nós precisamos entender que sem obedecer ao que o Senhor nos determina fazer, nós não vamos atravessar o mar da vida, nós não vamos chegar do outro lado. Então, obedeça-o no que ele te mandar fazer. Mas eu quero adiantar e trazer para você o versículo de número 23, porque o versículo 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. A segunda lição que eu quero extrair para a nossa vida espiritual, como triunfar sobre as tempestades da vida. Aprenda esta lição neste versículo: independentemente do que vamos enfrentar na jornada da vida, ele sempre estará intercedendo por nós. Esta é uma garantia, querido, que a Bíblia nos dá. Se você ler Romanos 8:34, o texto começa dizendo assim: quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então eu queria que você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, você atravessando o mar da vida, independente da jornada, ele sempre vai estar intercedendo por você, porque ele é o nosso intercessor, Romanos 8:34. Mas eu tenho um outro texto para reforçar isso, Hebreus capítulo 7, versículo 25, que diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Enquanto você está atravessando o mar da vida, creia que Jesus intercede por você para te dar força, condição, capacidade para você chegar do outro lado. Um dia, todos nós chegaremos do outro lado da vida, mas é importante que você compreenda que ele intercede por você, conforme nós mencionamos. O versículo de número 24, ele nos diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A terceira lição que nós vamos aprender, baseado neste versículo, que fala do mar da Galileia, que fala de uma travessia de um lugar para o outro, e nós estamos aplicando esta mensagem, extraindo dela o sentido espiritual para a nossa vida. E a terceira lição é a seguinte: não é porque ele mandou você ir para o outro lado que a jornada terá que ser um mar de rosas. Esteja pronto para enfrentar novos desafios. A Bíblia nos diz, neste versículo 24, que o mar estava revolto e o barco estava açoitado pelas ondas por conta do vento que era contrário. Os ventos contrários sempre vão existir nesta jornada. Quiçá, minha irmã, meu irmão, você esteja passando por isso. Mas saiba de uma coisa: se ele está com você, ele vai conosco nessa caminhada, não espere um mar de rosa, mas esteja pronto para enfrentar os novos desafios. Ademais, em João 16:33, ele mesmo nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: e todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então saiba que não é fácil. Nós não estamos atravessando o mar de rosa, nós estamos atravessando um mar revolto. Há problemas, há dificuldades, mas a Bíblia também vai nos dizer em Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os, isto é, encorajando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E eu estou falando para pessoas, talvez para você, minha irmã, que esteja aí passando por uma grande tribulação. Jesus não disse que seria fácil, mas saiba de uma coisa: você vai vencer estes ventos contrários, porque ele está no teu barco, você está sobre a égide de sua palavra, você está debaixo do seu poder e você vai chegar do outro lado. Mas a gente precisa aprender esta lição e outras que ainda nós vamos trazer para você. O versículo 25, por exemplo, nos diz assim: mas a quarta vigília da noite, ou seja, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. A quarta lição que a gente aprende como triunfar sobre as adversidades da vida: quando as ondas revoltas nos assolarem, persista. Ele não está somente de olho em nós, ele sempre vem até nós. Na quarta vigília da noite, Jesus veio caminhando sobre o mar. E não foi Jesus caminhando sobre o mar com a intenção de livrar os discípulos, para salvar os discípulos. Não, Jesus foi andando sobre o mar para passar para o outro lado também. Nós vamos mais na frente explicar isso a você. E nós precisamos entender isso, porque quando aqueles discípulos saíram de um lugar para o outro, eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma proteção. E a proteção de Jesus, a palavra de Jesus, estava sobre eles. Então aquele barco não iria afundar. Ah, pastor, mas por que então que Jesus foi andando sobre as ondas do mar? Jesus foi andando sobre as ondas do mar para passar para o outro lado. Não era a intenção primária de Jesus socorrer os discípulos. Por quê? Porque ele deu a ordem, então ele era o responsável. Aquele barco não iria afundar. Nós precisamos compreender isso. Há muita gente achando que nas horas da dificuldade nós corremos, Jesus me socorre aqui, me socorre aqui. Irmão, você vai vencer essas dificuldades. As dificuldades eu aprendi desde garoto, que são estímulos para os que sabem lutar. Então, quando as ondas estavam revoltas e quando elas nos vêm de uma forma inesperada, como aconteceu aqui, persista, continue. Porque ele não só está de olho em você, ele vem ao seu encontro. Ainda que você não perceba por conta das tribulações, mas ele está vindo para te socorrer. E o versículo 26 vai nos remeter a mais uma lição, porque diz assim: e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. A quinta lição que a gente vai aprender, com base neste versículo, é que há em nós uma forte tendência no enfrentamento das dificuldades de criar fantasmas. E eu quero colocar esse fantasmas entre aspas. Fantasmas na mente, pelo medo de sossobrar. Vou repetir isto. Há em nós uma forte tendência de enfrentamento das dificuldades de criar fantasmas na mente, pelo medo de sossobrar. A gente cria uns fantasmas. A gente começa a pensar em alguma coisa. Ah, Jesus, isso não vai dar certo. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, o meu filho, vai ter um problema com ele. A minha filha, isso que aconteceu. A gente começa a pensar e a gente cria os fantasmas. Então a gente fica apavorado. A gente fica apavorado e aí começamos a gritar de medo. Os discípulos vendo aquela... Jesus andando sobre nós, quer dizer, vendo Jesus, eles se assustaram. E disseram, é um fantasma. Até Jesus, que estava caminhando, que ia passar por eles, porque se você ler o texto, Jesus ia passar direto. Jesus não foi, eu vou reafirmar isso. Isso está no meu livro, Enquanto o Milagre Não Vem. Porque enquanto o milagre não vem, a gente tem que remar. Enquanto as coisas não acontecem, nós temos que lutar. Porque se nós pararmos à espera de um milagre, é outra coisa. Nós temos que continuar nessa batalha. E os discípulos vendo assustaram-se com medo. Então há uma forte tendência. Então nesta noite eu quero orientar você pelo nome de Jesus de Nazaré a não criar fantasma. Vá em frente, meu irmão. Toca o barco, minha irmã. Vai rompendo essas ondas. Vai superando essas dificuldades, porque você vai chegar do outro lado. Não sou eu que garanto, é ele que garantiu. Ele disse para os discípulos: vão para o outro lado. Isso não é só uma palavra, isso não é um jargão, isso não é só uma proposição, isso é uma garantia de que você vai chegar do outro lado. Então, quero deixar essa mensagem para você. Há em nós uma forte tendência de enfrentarmos, no enfrentamento das dificuldades, de criar fantasmas. Mas eles vão desaparecer no nome de Jesus. O versículo 27 nos diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 27, é o que lemos. Qual a lição que a gente aprende aqui? É que Jesus possui antídotos poderosos para eliminar os fantasmas que surgem. E qual é o antídoto maior? Quais desses antídotos pode sobressair sobre os demais? É a sua palavra. Além do ânimo, além da disposição, além da coragem que você tem que ter, você tem que confiar na palavra dele. Jesus possui antídotos poderosos para eliminar esses fantasmas. Quando surgiu o medo, não, Jesus está comigo. A palavra dele é a garantia da gente ir para o outro lado. E note que o texto fala assim: e Jesus lhes falou logo. Sabe o que eu aprendi aqui? Que Jesus está falando logo, está falando de precisão. Jesus é preciso, ele vem na hora que a gente precisa. Ah, quando é que vai ser essa hora? Só ele sabe. E outra coisa, falou logo dizendo. Ou seja, Jesus expressa. Jesus fala. Jesus verbaliza. E quiçá Jesus está fazendo isso para você hoje. Versículo 27 que nós estamos lendo: Jesus, porém, lhes falou logo, o que fala de precisão, dizendo, o que fala de expressão: tende bom ânimo, o que fala de decisão. Jesus está falando, toma uma decisão, tenha ânimo, sou eu. Isto fala de declaração. Ele declara para os discípulos, e ele fala assim, sou eu. Mas ele não termina aí, ele diz, não temais. Isso fala de afirmação. Então você nota que esse versículo 27 está falando de precisão, de expressão, de decisão, de declaração e de afirmação. Então, no meio da tempestade, Jesus chega e lhes fala logo, dizendo, tem de bom ânimo. Qual é a lição que a gente aprende aqui? É exatamente, eu vou repeti-la. Jesus possui antídotos poderosos para eliminar os fantasmas que surgem, que é a sua palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra. E nesta noite eu quero que você entenda que a palavra de Deus tem supremacia sobre a palavra de qualquer autoridade, porque a palavra dele tem poder para nos impulsionar, para nos remeter, para nos encorajar a continuar na travessia do mar da vida. O versículo 28 nos diz assim, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Se uma ação natural se torna um temporal, a melhor saída é acreditar no sobrenatural que só ele, Jesus, pode realizar. Você entendeu? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Se a ação natural se torna um temporal, ou seja, na travessia houve um temporal, estava difícil de chegar, então vamos crer também e acreditar no sobrenatural. Mas o sobrenatural, só ele pode fazer. Quiçá você esteja nesse estágio. E talvez a doença, os médicos disseram, olha, essa não tem cura. Infelizmente, a senhora vai para casa, o senhor vai para casa, porque essa doença não tem cura. Você precisa crer. Se és tu, manda-me ter contigo. Pedro estava dizendo, eu quero viver o sobrenatural. Isso não é uma regra. Viver o sobrenatural não é uma regra, é a exceção. Mas naquelas circunstâncias, ele andar sobre as águas, era para ele ter confiança, convicção, já que ele estava em dúvida, de que era Jesus mesmo que vem sobre nós, que vem conosco, que está velando por nós, que está intercedendo por nós. Se uma ação natural se torna um temporal, a melhor saída é acreditar no sobrenatural que ele pode realizar. E aí o versículo 29 vai nos dizer o seguinte, e ele disse, ou seja, Jesus disse, vem, pode vir Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Qual é a lição que a gente aprende aqui? O nosso andar com Jesus se consolida pela via natural. Entenda isso, querido irmão, querida irmã. O curso da vida não é da gente ficar vivendo espetáculos, coisas sobrenaturais, tendo visões sobrenaturais. Não, é um curso natural. Nós estamos todos indo para o outro lado. A vida tem um curso natural. Agora, ela se consolida pela via natural. Dificilmente se consolidará pela via do sobrenatural. Isso quer dizer o seguinte, nem toda hora você vai viver sobrenatural. Tem muita gente que só quer viver o sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. A vida tem um curso natural. E é isso que Jesus está nos ensinando. Aí Pedro quis viver o sobrenatural. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus disse, vem Pedro. Aí ele desce do barco, todo feliz, começou a andar sobre as águas. Aí o versículo 30 vai nos dizer o seguinte, mas sentindo o vento forte, teve medo. Sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me, salva-me. Meu pai. A lição que a gente aprende, nosso problema de vivermos o sobrenatural é que não conseguimos controlar o nosso sentir. E o nosso sentir não pode sobrepairar sobre a nossa fé. Problema de muitos evangélicos, o problema de muitos cristãos é que querem colocar o sentir acima da fé. Ah, eu estou sentindo que não devo ir. Ah, eu estou sentindo que não posso fazer isso. Eu estou sentindo que Deus está me dirigindo. Eu estou sentindo. O Pedro também sentiu. Mas sentindo um forte vento. E olha que aquele vento era real. E imagina, a crente sente uma coisa que nem é real. Ele sentiu um vento forte. Aí teve medo. E quando ele teve medo, começou a afundar. Aí ele clamou: Senhor, salva-me. Então esse é o nosso problema. Vivemos o sobrenatural e que não conseguimos controlar o nosso sentir. E esse nosso sentir não sobrepara sobre a fé. A vida é fé. Temos que viver pela fé. O justo viverá por fé. Isso significa o seguinte: o justo viverá por meio de sua fé e não pelo que ele sente. Esse negócio de estar sentindo tanta coisa, aí eu estou sentindo que nós deveríamos fazer. Pare com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Use a fé. Aí o versículo 31 nos diz assim: e logo, eu acho lindo quando eu li esses versículos aqui, mas eu parei no 31 e grifei o logo. E logo, ou seja, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Deixa eu extrair uma lição para o nosso coração. O tamanho da fé é que vai definir o quanto podemos avançar na jornada do sobrenatural de Deus. E a fé, você vai dizer: pastor, a fé tem tamanho? É uma forma de expressão. Jesus diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é que a fé tem que ser pequena do tamanho do grão de mostarda. Não, nós temos que acreditar no que um grão de mostarda pode fazer. Plante um grão de mostarda e você vai ver a árvore frondosa que vai surgir. Ou seja, é o que pode realizar. Então, o tamanho da fé que vai definir o quanto podemos avançar na jornada do sobrenatural de Deus. Tem algumas pessoas que têm dificuldade e duvidam. E Jesus, quando fala homem de pouca fé, é porque não tinha fé. A fé dele era pequena, era tacanha. E não podemos achar que as coisas vão acontecer, ah, que ele tem mais fé, que ele tem menos fé. Não, nós precisamos ter fé e crer no que a fé pode realizar. Por isso que Jesus a compara a um grão de mostarda. Tente plantar um grão de mostarda e veja o tamanho dele e depois você vai ver a árvore frondosa e linda que vai acontecer. Mas o versículo 32 nos diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quais lições a gente aprende aqui? Eu vou citar uma. A 11ª lição. Nós estamos no 11º versículo a partir do versículo 22 e eu quero extrair a 11ª lição de como nós triunfarmos sobre as tempestades da vida, o dia a dia, irmão. As experiências sobrenaturais que às vezes queremos viver podem servir apenas para a gente aprender que é melhor seguir o curso natural da vida. Eu vou repetir. As experiências sobrenaturais que às vezes queremos viver podem servir apenas para a gente aprender. Aprender o quê, pastor? Que é melhor seguir o curso natural da vida. Irmão, pare de ficar buscando o sobrenatural. Pare de querer viver de sobrenatural. Jesus não mandou isso. Jesus disse: no mundo vocês vão ter problemas. No mundo você vai ter problema com seus filhos. No mundo você vai ter problema com seu marido. No mundo você vai ter problema com a sua esposa. No mundo você vai ter problema com seus vizinhos. No mundo você vai ter problema com seu emprego. No mundo você vai ter problema com seus bens. No mundo você vai ter problemas. Aí Jesus fala assim: agora tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então nós queremos viver de experiência sobrenatural. Deus manda fogo do céu. Senhor, faça isso. Senhor, faz nascer isso. Faz nascer aquilo. Escute. Essas experiências, quando Jesus fala assim: Pedro, sobe do barco, sobe aqui para o barco, Pedro. Pedro, sobe aqui, vem cá. Vamos conversar aqui no tete a tete? Ô Pedro, olha só, quando você quiser atravessar o mar da vida, não queira andar sobre o mar, Pedro. Entra no barco, Pedro. Vai remando, mano. Vai remando. Mas, senhor, estava difícil, mas é isso mesmo, Pedro. A vida é difícil, Pedro. Mas foi eu que mandei, Pedro. E você vai chegar do outro lado. Então você quis viver, você quis... fracassou, Pedro. Então volta para o barco. Minha irmã, meu irmão, ei, em nome de Jesus, volta para o barco. Porque Jesus, o máximo que ele vai fazer é te acalmar o vento para você conseguir chegar. Porque nós precisamos parar com esse negócio de querer viver de sobrenatural. Às vezes queremos viver o sobrenatural e esquecemos de viver a vida natural. Aprenda com Jesus. É melhor Jesus ir com você no seu barco do que você querer andar sobre as águas de forma sobrenatural. Eu prefiro que Jesus vá comigo no meu barco. Se Jesus está no meu barco, maravilha. Porque se vier tempestade, eu sei que ela vai passar. Se vier problema, eu sei que ele vai me ajudar a resolver. Agora, eu vou chegar do outro lado. O importante é você chegar. Aí o versículo 33 vai nos dizer o seguinte: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O maior milagre, e esta é a lição que nós vamos extrair daqui, o maior milagre que devemos querer vivenciar é estar seguros com ele no barco, com a tempestade controlada, sabendo que chegaremos ao objetivo apenas remando e não querendo andar sobre as águas. Aí eles aproximaram-se, quando já estavam no barco, aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram-no. És o Filho de Deus. Este é o maior milagre, é vivenciar que estamos seguros com ele. Vocês acham que agora aquele barco iria sossobrar? Já não iria antes, porque eles estavam debaixo da égide de uma palavra, debaixo de uma palavra que Jesus mandou, já não ia afundar. Mas tudo bem, eles fracassaram, ficaram com medo. Aí Jesus agora calma a tempestade, entra no barco, aquele barco jamais iria afundar. E o versículo 34 diz assim: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. A 13ª lição que a gente aprende no texto é que a maior lição que aprendemos no texto é que há muitas situações que passamos que só compreenderemos melhor quando a gente chegar do outro lado. Isto é, ao lugar que ele determinou. Chegando do outro lado, eu acredito que aqueles homens ficaram reflexivos. Eu acredito que Pedro parou assim: nunca mais vou querer andar sobre o mar. Eu agora vou querer remar, sabendo que se eu enfrentar dificuldade, ele vai estar comigo. E aí, a gente aprende isso com Pedro. E aprende isso com o texto. Ao concluir esta simples meditação, eu afirmo o seguinte: esteja debaixo da autoridade de quem pode nos guiar pela sua palavra para o outro lado. Esteja debaixo. Faça isso, meu irmão. Outra coisa: o que nós achamos que é sobrenatural é tão somente o natural de Deus para nós, quando estamos juntos na mesma direção. Somos tendentes a nos assustar com as reveses que a vida nos apresenta quando estamos debaixo de sua palavra de ordem. Mas aprenda a confiar nele e a confiar na sua palavra. Às vezes, nos impressionamos com a solução de Deus para nós que vem por um viés diametralmente oposto à nossa imaginação. Às vezes a gente fica imaginando uma coisa. Jesus não atende nossas petições quando duvidamos, pois quando ele diz para Pedro: vem, se Pedro confiasse, por certo, andaria sobre o mar. Mas também, do que adiantaria se ele andasse? Por isso que ele afundou. Ele afundou porque ele duvidou. Mas também, se ele andasse, o que queria adiantar? Se Pedro andasse sobre as águas, irmão, o máximo que podia acontecer, ele ia nas igrejas aí dando testemunho que andou sobre as águas. Olha, eu andei sobre as águas. Ih, eu andei sobre as águas. Irmão, eu andei, uma coisa maravilhosa. Mas e daí, daí? Experiências pessoais não fazem teologia. Aprenda isso. Jesus não atende nossas petições quando duvidamos, porque quando ele diz para Pedro: vem, se Pedro confiasse, andaria sobre o mar, mas também de que adiantaria? Então aprenda a pedir aquilo que realmente lhe ajude a chegar do outro lado, e não meras experiências sobrenaturais que tão somente podem inflar o seu ego. Não creio que ele limita o seu agir em nós, como se dizendo: Pedro, andar sobre as águas não é de sua praia, isso é coisa exclusivamente para mim. Mas creio que a nossa fé não é o bastante para nos manter de pé no sobrenatural de Deus. Precisamos crer que só ele faz o sobrenatural. O medo de perecer ofusca nossa percepção da realidade espiritual e de viver certos milagres. Mas, por outro lado, queremos milagres sem esforço, como num toque de mágica. Pare de acreditar nisso. Milagre é a realização de algo impossível, quando o que pedimos ou buscamos não é possível, porque se for possível, para que queremos milagre? Então pare de ficar: ah, eu quero o impossível. Milagre não é Deus agir para você curtir. Isso chama a lei do menor esforço. Milagre é outra coisa. Há uma frase de Epicuro que diz o seguinte: os grandes navegadores devem sua reputação às grandes tormentas e tempestades. Meu Deus! Quando o impossível não visa glorificar a Deus é pura magia. Embora eu não acredite nela. Todavia, há um momento que os nossos controles são impotentes para amainar a tempestade em face das fortes e grandes dificuldades. E apesar disto, ele ainda tem o controle de tudo. Então, o importante da lição da vida cristã é que o salvo precisa crer que ele não perdeu o controle de sua jornada no mar da vida. E eu quero terminar, finalmente, dando para você os 10 mandamentos dos navegantes do barco da vida. Guarde isso. Não pare de remar, primeiro mandamento. Não queira descer do barco, segundo mandamento. Não queira andar sobre as águas do mar, terceiro mandamento. Não queira viver algo sobrenatural, quarto mandamento. Não largue os seus companheiros para viver experiências solitárias, quinto mandamento. Não abandone o barco, pois ele é seu meio de chegar do outro lado, sexto mandamento. Não tenha medo das ondas, elas sempre passam. Sétimo mandamento. Não distorça a sua visão de quem é Jesus. Ele não é um fantasma. Oitavo mandamento. Não tenhas medo. Você está coberto por uma palavra. Confia nele. Nono mandamento. E o décimo mandamento diz-nos assim. Não tenha dúvidas que você chegará do outro lado. Porque ele vai com você no seu barco. Creia nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Tome posse desta palavra profética. Creia que Deus está falando ao seu coração e que ele te deu uma noite linda de viver, uma semana rica de viver e seja cheio de Deus. Que Deus nos abençoe e que nos ensine mais e mais por sua bendita e gloriosa palavra. Amém.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.